Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, meus senhores, minhas senhoras da galeria, senhores e senhoras da imprensa, eu ocupo essa tribuna nesse grande expediente para relatar uma situação e depois tecer alguns comentários em torno dessa situação. Vou ler esse relato para, em seguida, tecer as considerações. Recebemos com muita preocupação a denúncia de mais uma arbitrariedade cometida pelo governo Raquel Lira. 12 engenheiros civis e um arquiteto da Secretaria da Educação do Estado foram demitidos, mesmo com os contratos estando em vigência até 31/12/2023. No final de abril, os contratados foram chamados ao RH da Secretaria Estadual da Educação e foram informados que, por ordem do Palácio, seus contratos tinham sido rescindidos. Receberam as demissões com a seguinte justificativa em letras garrafais e em negrito: pelo desaparecimento da necessidade pública, era a justificativa levantada à época, alegada à época. No mínimo, uma justificativa estranha, já que um mês antes, dois candidatos provenientes da mesma seleção que esses profissionais fizeram foram contratados sob a alegação de insuficiência de quadro técnico. O grupo ingressou, então, com um mandado de segurança que, em maio, teve a liminar concedida, determinando a obrigação de reintegração imediata e pagamento do tempo em que estavam afastados. Apesar disso, a Secretaria da Educação não cumpriu a ordem judicial. Em junho, após nova ida ao fórum e no fim do prazo recursal por parte da Secretaria, o juiz intimou novamente a secretária e o secretário executivo responsável pela demissão para que, no prazo de 5 dias, comprovasse a reintegração e pagamento dos atrasados. Intimação essa que também não foi cumprida. Em julho, a secretária da Educação, por meio do seu departamento jurídico, entrou com um agravo de instrumento sem ter, ao menos, se dado ao trabalho de se defender na primeira instância da esfera jurídica. O grupo, sem ter conhecimento desse agravo, procurou novamente a Justiça no anseio que a liminar, que a essa altura já havia se despedido há 47 dias, fosse finalmente cumprida. O juiz intimou novamente as partes representantes da secretaria a comprovar o cumprimento da sua ordem judicial, dando, nesta ocasião, 3 dias de prazo, lembrando que a liminar pedia a imediata reintegração dos demitidos, recondução aos cargos e atividades e pagamento dos atrasados. Só após 10 dias, ou seja, 57 dias da liminar concedida e da terceira intimação, o grupo foi convocado por e-mail e reintegrado aos seus cargos. Porém, as atividades anteriores que eles faziam não foram demandadas e, muito menos, realizado o pagamento dos salários em atraso. 5 dias depois, os contratados foram chamados novamente ao RH e, mais uma vez, mandados para casa devido a uma suspensão da liminar concedida em favor da Secretaria da Educação. Esses fatos, senhores deputados, senhoras deputadas, só podem ser explicados por uma perseguição política, já que esses profissionais foram contratados na gestão passada. Não se pode argumentar que não existe a necessidade pública dos cargos, já que todos nós sabemos da necessidade das escolas de engenheiros e arquitetos. Senhores deputados, senhoras deputadas, no começo dessa gestão, já ficou muito clara a intenção e a determinação da gestão em inaugurar em Pernambuco um tempo de perseguição como nunca nós vimos acontecer em nosso Estado. Um dos primeiros atos da governadora foi exatamente exonerar absolutamente todos os cargos comissionados. E a motivação era apenas uma: a suspeição de que, por terem participado como cargos comissionados da gestão de Paulo Câmara, todos eram, portanto, suspeitos de participar de um projeto político oposto àquele que a governadora defendia e que foi eleito. Ora, todos os cargos comissionados foram demitidos, foram exonerados de Pernambuco, numa demonstração de uma perseguição jamais vista em nosso Estado, jamais vista em nosso Estado, e mais, uma insensatez do ponto de vista da gestão, porque é evidente que não se exonera todos os cargos comissionados para depois recompor essa máquina pública com o tempo, dentro da necessidade, dentro da urgência que a máquina pública precisa ter esses cargos ocupados outra vez. O resultado disso a gente está vendo. Ainda hoje, muitos cargos desocupados, muitos cargos sem ocupação, sem ter quem responda por aquelas funções, e por conta disso, certamente, muitas secretarias, muitos órgãos, muitas instituições ainda sem funcionar há 8 meses do governo por conta dessa decisão do ponto de vista de gestão absolutamente insensata, do ponto de vista político, reveladora de uma perseguição jamais vista, injusta, porque aí foram atingidos vários profissionais que estão para servir ao governo de uma maneira absolutamente apartidária e foram penalizados. Isso Pernambuco viu, isso Pernambuco está vivenciando. E as consequências desse gesto a gente observa no dia a dia. Vai ver quem faz a inspeção, deputado João Paulo, da merenda que vai para o Hospital da Restauração, seja algum cargo comissionado que foi demitido, que foi exonerado e que não foi recontratado ninguém. Por isso, barata hoje na merenda da restauração. Muitas outras funções a gente sabe que hoje estão sem ter seus titulares e suas atividades estão paralisadas por conta da falta desses titulares, vítimas que foram dessa decisão raivosa, extremamente raivosa, de se exonerar todos os cargos comissionados do Estado de Pernambuco de uma só vez. Pois bem, tudo isso a gente já viu, mas esse caso específico aqui, ele é muito emblemático. São técnicos, engenheiros, arquitetos que passaram nas seleções simplificadas que fizeram, na seleção simplificada que fizeram, que tinham ainda um ano praticamente de contrato a ser cumprido e que foram penalizados certamente pelo fato de que ocupavam coordenações na gestão anterior. E vejam, coordenações mais de fato do que de direito. Eles exerciam esses cargos, mas nem recebiam como coordenadores. Foram chamados para assumir essas coordenações em função exclusivamente da excelência do trabalho que faziam. Depois de auditorias que foram realizadas na secretaria, depois que foi observado que o trabalho era feito de uma maneira exemplar, esses profissionais foram chamados para assumir a coordenação. São fiscais de obra, são fiscais de manutenção das escolas públicas, portanto, atividades que nada têm a ver com ação, digamos assim, que possa ser interpretada como mais política. Não é o coordenador da GERI, não é o diretor da escola, são cargos técnicos e que foram todos indiscriminadamente colocados para fora porque tinham assumido coordenações na gestão anterior. E mais, a justiça determina a sua reintegração, o governo demora mais de um mês para cumprir essa determinação, apela dessa determinação. Nesse meio tempo em que diz que essas pessoas estão sendo postas para fora, porque já não haveria, digamos assim, em linguagem mais popular, o que fazer na secretaria nessas funções, nesse mesmo meio tempo, o governo contrata novos profissionais desta mesma seleção simplificada para assumir essas funções. Portanto, caracterizando a mesquinharia, caracterizando que, de fato, foi uma perseguição, é uma perseguição política que hoje marca a história de Pernambuco, como no passado o Brasil ficou marcado também por um sentimento de raiva, um sentimento de ódio que se instalou nesse país, que hoje a gente começa a reverter, mas que aqui em Pernambuco, lamentavelmente, através de atitudes como essa, o que a gente vê é voltar com força esse sentimento de perseguição, esse comportamento absolutamente inaceitável num governo que se pretenda de paz, de unidade, que esteja olhando para frente e que não esteja olhando para trás com tanta força, com um retrovisor tão grande ao ponto de colocar quase 15 profissionais da área técnica para fora do governo por suspeitar que, por terem ocupado cargos de coordenação, fazem parte do projeto político do outro governo. Eles fazem parte do projeto político de Pernambuco, não do partido A ou do partido B, mas estão aí para servir, como sempre serviram, de maneira exemplar, ao Estado de Pernambuco, não ao governo de A ou de B. Mas eu escuto o deputado Sileno Guedes. Olha o som aí.
Deputado Valdemar Borges, eu agradeço a sua parte, Vossa Excelência. Apenas para fazer mais uma reflexão. Eu disse aqui algumas semanas atrás que 9 meses, estamos entrando no 10º mês, né, já era tempo suficiente para nascer uma criança, um ser humano, certamente a engenhosidade mais complexa da natureza, que somos todos nós. E a gente fica se deparando com o governo, eu conversava agora há pouco com um colega aqui na bancada, dizendo justamente da preocupação com o Estado. Não é a preocupação com o partido A, com o partido B, se vai dar certo, se vai dar errado, se o governo está bem, se o governo está mal, não é isso. Né? Mas uma preocupação com o que nos espera, né? Com o que nos espera para o futuro. Um governo que vem tomando atitudes como essa que Vossa Excelência está trazendo e que não tem a reposição. Né? Não tem a reposição. É claro que todo governo, quando se instala, tem as suas funções de confiança, tem os seus cargos de confiança, que precisam ser substituídos, precisam ser trazidos pessoas que pensem e comunguem nas ideias da nova gestão que está assumindo. Isso é legítimo. Agora, os movimentos às cegas que estão sendo feitos, é isso que nos assusta. Porque, na verdade, uma atitude como essa chegou até nós. Vossa Excelência está trazendo aqui para a tribuna. E quantos já não aconteceram? A gente tem notícias de várias localidades. A gente tem notícias da FUNASE, por exemplo, onde várias casas perderam os seus profissionais que estavam trabalhando lá naquela função, simplesmente por se desconfiar que foi A ou B que colocou. Como se, na verdade, transformar esses espaços, inclusive, como moeda de troca política. Aí é o que entra mais grave. Então, muitas vezes, a gente já tem notícias de equipamentos públicos, como escolas, como unidades de saúde, que estão tendo seus postos e serviços abertos, à espera, sabe Deus de quê. E aí, o resultado são esses que a gente tem assistido. É com muita preocupação, é lamentável que a Secretaria da Educação, que essa semana, né, foi manchete em todos os noticiários, com o vultoso investimento numa fantástica feira de livros que ocorreria na Arena, e que, na verdade, a gente percebe, como trouxe Vossa Excelência aqui, uma total falta de gestão, uma total falta de planejamento e, sobretudo, um desrespeito com a coisa pública. A gente sabe da necessidade de profissionais dessa área, para a manutenção, sobretudo, desses equipamentos. Esses equipamentos são equipamentos que estão sempre em uso, sempre com muita gente. Não são equipamentos, na sua maioria, recentes, são equipamentos que têm uma história já na sua existência e que, infelizmente, o governo fecha os olhos para isso e por uma bravata, por uma olhada excessiva para o retrovisor, como bem disse aqui Vossa Excelência, a gente começa a sofrer essas consequências, que é uma consequência direta para os profissionais que se submeteram à seleção, mas, sobretudo, é uma consequência direta para a rede, para aqueles que precisam efetivamente que a rede funcione. É uma total falta de compromisso, e é o que eu digo sempre: os invisíveis, tão propalados pela governadora, continuam invisíveis. É isso aí, presidente.
Obrigado, deputado. Incorporo totalmente a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência, com muita pertinência, toca na questão central. Eu acho que é a falta de compromisso, eu acho que é esse cordão, essa corda, essa corrente que não consegue ser rompida com o passado, que termina gerando esse tipo de situação, que com certeza vai deixar sequelas muito graves para o futuro. Mas escuto com satisfação o deputado João Paulo.
Mas, nobre deputado Valdemar Borges, eu queria só adendar algumas questões, me senti muito contemplado, né? E eu colocava aqui nessa casa que o governo havia cometido um pecado original. Porque nós estamos vivendo num período de alto avanço tecnológico, do uso da inteligência artificial, e nós sabemos o quanto o conhecimento é fundamental para você gerir, para você ter sucesso, para você ter qualidade. E na medida em que o Estado desperdiça todo esse conhecimento, desperdiça todo umas centenas, talvez milhares de companheiros que detêm um conhecimento, e eu não estou questionando aqui os cargos que estão sobre o controle da governadora, que ela pode trocar ou não, mas aqui a gente está abordando um contrato ainda em vigor.
Exatamente.
Não é? De companheiros experientes, competentes, profissionais, e isso dá uma quebra e um prejuízo, isso, por incrível que pareça, desgasta a própria imagem do governo, que não consegue dar ou prestar o serviço com a maior qualidade que é necessária e exigida por nossa população. E, por último, também, de uma gravidade talvez da mesma dimensão, é o de respeito a uma decisão judicial, né? Então, é um acúmulo e acho que já há tempo de o governo reverter essas posições e apostar no conhecimento e na produção do humano, que essa potencialidade, essa criatividade é insubstituível. Então, toda a solidariedade aos trabalhadores e acho que a liderança do governo fica nos devendo uma explicação sobre esse fato, como Isaltino fazia aqui nessa casa quando nós cobrávamos os esclarecimentos necessários.
Bem, deputado João Paulo, incorporo também integralmente a parte de Vossa Excelência e destaco esse fato que Vossa Excelência também colocou aí no seu aparte, quando diz, né, chama atenção para o fato de que a gente não está falando de cargo comissionado. Eu chamei atenção para o que aconteceu no começo do governo em relação aos cargos comissionados, porque ali já estava, no meu entendimento, instalado o vírus do retrovisor, da perseguição, né, da perseguição exacerbada, né, que atingiu a todos os cargos comissionados de uma maneira indistinta, mas que foi tão grande e permanece ainda com tanta força no governo que agora invade, inclusive, a área dos contratados. Né, e é bom que se destaque isso. Esses profissionais aos quais me refiro hoje à tarde são profissionais que foram contratados, profissionais cujos contratos ainda estão em vigor e que, mesmo assim, foram postos para fora. Outros novos foram admitidos, profissionais que passaram na mesma seleção, porque a necessidade do serviço existe, mas esses foram postos para fora porque assumiram o cargo de coordenação e, na cabeça de quem está aí muito presa a esse passado, o fato de ter assumido coordenação já geraria uma suspeição de que essa pessoa estaria no projeto político que confrontasse com o projeto político defendido pela governadora. Não é nada disso. O projeto político que nos une a todos e nos preocupa nesse momento é a questão, por exemplo, específica aqui que a gente está falando, da educação de Pernambuco. Porque se tem uma área onde não se pôde sofismar de que Pernambuco ia mal, porque se tentou fazer isso com as finanças, mas se viu depois que Pernambuco ia muito bem de finanças. Né? Uma das primeiras atitudes da governadora também foi comprar um terreno por mais de 100 milhões de reais, sem saber o que fazer com esse terreno ainda. Né? Depois, um governo que, para uma feira de livro, direciona 53 milhões de reais, não dá para estar dizendo que o Estado está mal das pernas financeiramente. Se tentou falar da saúde, que de fato é um problema muito complexo, hoje o que se observa é a queda na qualidade já complexa, já difícil, do atendimento de saúde. Mas na educação não tinha como se afirmar. É um fato nacional. Vem para cá o ministro da Educação e se referir à educação de Pernambuco como exemplo a ser seguido pelo país. Pois bem, em função de atitudes como essa, a gente começa a ter muita razão para temer que a educação de Pernambuco entre num processo de declínio e que a gente veja correr pelos dedos o grande ganho que aconteceu aqui em Pernambuco quando a gente conseguiu trazer a educação do ensino médio lá de baixo, que foi como o PSB encontrou e colocou nas cabeceiras do ranking nacional, como o PSB colocou. Então, senhores deputados, senhoras deputadas, aqui, mais do que a minha solidariedade a esses profissionais, mais do que o meu repúdio a esse tipo de comportamento pequeno, eu quero deixar aqui também o meu temor de que a gente esteja vivendo os primeiros piores dias da educação do Estado de Pernambuco. Muito obrigado.